Senadora Vanessa Gressotin, senadora Ana Amélia, senador Álvaro Dias, eu inicio exatamente por onde Vossa Excelência terminou, senadora Vanessa. Como eu estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos, onde estava o debate sobre a questão tortura nunca mais, eu não pude estar presente pela manhã, mas faço questão de registrar o evento importantíssimo realizado por essa casa, pela parte da manhã, provocado pelo senador Jim Argelo, uma sessão em homenagem ao Dia do Defensor Público. A profissão de defensor público foi criada pela nossa Constituição. Eu estava lá, fui constituinte, tive alegria, junto com os outros senadores e deputados, defender essa tese, que tem como finalidade prestar assistência gratuita à nossa gente. Entendo que as comarcas no país precisam de mais defensores, pelo papel fundamental que fazem. Já participei de uma audiência pública, defendendo mais estrutura, inclusive, para os defensores. Eles são aqueles que lutam para que o Estatuto do Idoso, de nossa autoria, seja aplicado, da igualdade racial. Estão trabalhando conosco no Estatuto da Pessoa com Deficiência, os direitos previdenciários. Enfim, na sua autonomia, eles estão cumprindo um papel fundamental para a nossa democracia. Então, fica aqui registrado o meu pronunciamento, que vou encaminhar aos defensores. Em segundo lugar, senhora presidenta, eu quero também destacar que terminou nesse fim de semana mais uma semana do bebê lá em Canela, Rio Grande do Sul. Envolve mais de 400 municípios. Já me fiz presente naquele magnífico evento. O ano que vem, a intenção dos organizadores é chegar a 1.000 cidades participando, que vão ampliar as fronteiras naturalmente do Rio Grande. Deixo aqui meus cumprimentos ao Constantino Prefeito, a vice-prefeita Alessi, que é a coordenadora do evento, o Odon Cavalcante, que é o patrono, esteve lá, além de pessoas ligadas ao meu gabinete, e por isso eu tenho as informações da beleza daquele evento, o deputado Mickey Breyer, o deputado Marco Alba, o deputado federal Osmar Terra, a Cristina, representando a Unicef, e o Osmar Terra tem a alegria de participar com ele de um projeto A Primeira Infância, e o ano que vem ele vai ser o patrono do evento. Eu, mediante carta que remeti, que foi lida no evento, me comprometi a estar com eles o ano que vem. Parabéns, Canela, é um belíssimo evento. Parabéns ao prefeito Constantino, que quando, por essas coisas do destino, o som do hino nacional faltou, ele, de forma muito tranquila, começou a mostrar que nós, brasileiros, conhecemos muito bem o hino do Rio Grande e o hino brasileiro, que foi cantado por todos sem que o som do disco ou do CD tivesse também sendo ouvido. Enfim, foi um belo evento, emocionante, que eu deixo aqui o meu registro. Senhora Presidenta, eu quero também aproveitar esse momento para registrar, na minha avaliação, a importância da Comissão da Reforma do Código Penal, que foi montado para discutir esse importante código. Senhora Presidenta, faço aqui um breve registro sobre a audiência pública da Comissão da Reforma do Código Penal, ocorrida na Associação de Juízes do Rio Grande, na última sexta-feira, 18 de maio. Também não pude estar lá, embora convidado, e por isso faço o registro. A comissão presidida pelo ministro Dipe, que é gaúcho, conta com o trabalho voluntário de 15 renomados juristas, que desde outubro de 2011 debatem a alteração ao texto do Código de 1940 e que será reformado aqui pelo Congresso Nacional. O atual Código Penal possui 72 anos, precisa ser modernizado e adequado ao atual ordenamento jurídico, especialmente a partir do trabalho que nós, constituintes, fizemos em 88. O anteprojeto que está sendo estudado pela comissão visa exatamente isso, modernizar a legislação e consolidar as diversas leis penais que foram criadas ao longo desses anos de vigência do Código e ampliar ainda mais. Muitas sugestões foram apresentadas individualmente ou pelas organizações da sociedade civil. O projeto incluirá questões sobre direito penal cibernético e crimes na área da informática, inovações na legislação para delitos de trânsito, novas normatização dos crimes sexuais e de biotecnologia. Durante o período da elaboração do anteprojeto, foram realizados audiências, reuniões, seminários, um trabalho de fôlego e de construção coletiva. A audiência no Rio Grande do Sul contou com a participação de magistrados e pessoas ligadas aos diversos segmentos da sociedade, principalmente à área jurídica. Na ocasião, foram discutidas questões fundamentais para o nosso Código. O desembargador aposentado José Paganella Bosque, ex-diretor da Escola da Júris, apresentou o resumo de um documento de 18 páginas, sintetizando uma série de propostas elaboradas por magistrados e professores gaúchos. As sugestões tratam de suspensão de processo, progressão de pena, aumento de pena, reincidência, confissão espontânea como causa de diminuição de pena, além de sugestões sobre os tipos penais de desacato, desobediência e homicídio como dolo eventual. A audiência da Júris foi a última realizada pela comissão que estuda alterações no nosso Código Penal Brasileiro. O grupo pretende, com brevidade, apresentar aos senadores e deputados o anteprojeto, que depois será analisado pelas duas casas. Aperfeiçoar a legislação e adequá-la à nova realidade política, econômica e social do país é o objetivo. A sociedade está sendo protagonista do debate sobre a revisão da lei penal. A promoção de audiência fomentou a participação da nossa gente e fortaleceu a democracia brasileira nesse instrumento que eu chamaria da democracia direta, já que todos podem, com essas audiências públicas, participar desse debate. Quero também, senhora presidenta, eu que nem sempre concordo com o editorial do Estado de São Paulo em relação ao Mercosul, eu quero hoje deixar registrado aqui esse editorial. É um editorial duro, que vai na linha de um debate que eu participei, e casualmente foi mais ou menos o que eu disse aqui no editorial, eu sei que é uma coincidência, em relação ao Brasil e o Mercosul. O editorial de São Paulo diz: o Brasil se rende a Moreno, aborda problemas que estão impedindo o Mercosul de avançar. A visão do jornal é bastante clara e objetiva. Ela diz que o Brasil se curvou ao protecionismo argentino, aceitou as imposições do ministro Guilherme Moreno e admitiu discutir as condições de comércio nos termos citados pelo governo da presidenta Cristina Kirchner. Ministro do Comércio Interior, mas comandante de fato da política argentina de importações, resumiu claramente a sua visão em relação ao que pensa. Com disposição do Brasil de adquirir novos produtos, obviamente sob o problema da carne suína. Em outras palavras, os exportadores brasileiros de carne de porco serão premiados com uma oportunidade comercial em troca de inúmeras outras bondades prometidas pelo Brasil. Enfim, todos nós, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência tem dito também na tribuna, a forma como a Argentina tem boicotado a entrada de produtos brasileiros, e entre eles calçado, máquinas agrícolas, outros tanto que são produzidos no Rio Grande. Vossa Excelência está falando na tribuna, eu tenho falado, e pelo que vemos não vai mudar nada, a não ser que, mais uma vez, quem é beneficiado é a Argentina. Por isso que eu não vou ler o artigo na íntegra, mas vai nessa linha, que nós tínhamos que sermos mais duros, até para fortalecer efetivamente o Mercosul, e que a Argentina passe, de fato, a entender que esse bloqueio que ela está fazendo é muito ruim para os produtos do Brasil, mas que vai criar, a médio e longo prazo, também uma resposta por parte do governo brasileiro. Em resumo, é essencial cooperar com a Argentina e discutir, por exemplo, a organização de cadeias produtivas para integrar os sistemas industriais dos dois países. A política seguida pelo governo brasileiro vai na direção oposta, prejudicando a indústria nacional e impedindo o avanço do Mercosul, quando concorda tanto com a política dos argentinos. O editorial fica na íntegra aqui, senhora presidenta. Como eu tenho ainda 10 minutos, senhora presidenta, eu vou me aventurar a avançar um pouco mais falando sobre a reforma tributária, já que na última sexta eu falei do novo pacto federativo, que estou entusiasmado que ele avance. Senhora presidenta, não é de hoje que se fala na necessidade de se promover uma reforma tributária, tema que sempre aparece quando ressurge a discussão em torno da chamada guerra fiscal entre os Estados. No contexto atual, a discussão tem um foco um pouco diferente, mas as dificuldades que enfrenta o projeto de se levar adiante uma tal de reforma são sempre as mesmas. O governo Lula tentou, por duas vezes, encaminhar uma reforma tributária, mas, infelizmente, não deu resultado. Até uma delas está parada na Câmara. Encontra-se ainda na Câmara dos Deputados, como se sabe, a proposta de emenda constitucional 233, de 2008, que altera o sistema tributário nacional, mas sua tramitação está parada. Está parada há praticamente 4 anos. No ano passado, a presidenta Dilma anunciou a intenção do nosso governo de voltar à carga no que se refere a essa reforma, mas com uma estratégia diferente, diante das dificuldades e das resistências. No lugar de uma reforma global, uma reforma fracionada. A reforma tributária, senadores e senadoras, é de fato uma necessidade, seja do ponto de vista político, de equilíbrio federativo, seja do ponto de vista econômico, como parte das políticas de estímulo à produção. Produção que está tão sendo hoje fruto de debate a nível internacional e a nível nacional.